Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia: microcrédito para mais de 4 milhões de pessoas.
Pessoas físicas e microempreendedores individuais terão acesso a linhas de crédito de até mil e até 3 mil reais. Jéssica Gonçalves.
Nas duas linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção.
E para mais detalhes sobre essas linhas, vamos conversar ao vivo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que também vai falar sobre financiamento habitacional para famílias de baixa renda.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Skatistas e sommeliers são agora profissionais com reconhecimento oficial.
22 profissões entram na lista de ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Márcia Fernandes.
Novas ocupações que surgiram e se fortaleceram na pandemia de Covid-19 também entraram na lista, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde.
E ainda, 50 mil viajantes apontam as melhores companhias e aeroportos brasileiros.
6 terminais da Infraero estão entre os vencedores do Prêmio Aviação Mais Brasil 2022.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Crédito para quem precisa.
Pessoas físicas e microempreendedores passam a contar hoje com o Microcrédito Caixa.
E tudo pode ser feito de forma digital, sem complicações.
Para dar mais detalhes da medida e falar sobre outros assuntos, conversamos ao vivo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês de novo.
Presidente, são duas linhas de crédito, o Caixa Microcrédito e o crédito consignado para o Auxílio Brasil. A gente pode começar essa entrevista explicando a diferença entre os dois?
Excelente ponto. São duas linhas de crédito totalmente diferentes. A operação que já está válida a partir de hoje é o microcrédito no Caixa Tem, de 300 a mil reais para a pessoa física e de 1.500 a 3 mil reais para os MEIs, microempreendedores. Para a pessoa física, tudo pelo celular, pelo Caixa Tem. Para os MEIs, tem que ir na agência no começo. Essa é uma operação. A segunda operação é o crédito consignado para o Auxílio Brasil. Neste caso, diferente da primeira, não há necessidade de avaliação de crédito. Ele é automático, até 40% do benefício. Mas nesta segunda, o crédito consignado para quem tem o Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania tem que fazer as regras, o que nós chamamos de regulamentação. Por exemplo, qual é a taxa de juros, qual é o prazo. Então isso ainda não está definido. Como consequência, essa linha ainda não está válida. Aqui está é a do microcrédito, que hoje, inclusive, 1,5 milhão de pessoas já pediram até as 2 horas da tarde.
Presidente, vamos focar então no Caixa Microcrédito. Quem é que pode solicitar esse crédito, esse benefício?
Basicamente, todas as pessoas, em relação aos MEIs, quem tenha tido um faturamento de até R$ 81 mil reais no ano anterior. Mas as pessoas físicas, basicamente todas, e será feita uma análise de crédito. Ou seja, é possível para os negativados, mas uma análise de crédito ela é complexa. São várias variáveis.
O senhor falou que as pessoas físicas podem pedir, mas nesse caso tem que ter um pequeno negócio em casa ou não?
Não. Para a pessoa física, é uma operação normal. Ela vai ter que fazer a atualização do Caixa Tem. 9 milhões de pessoas já atualizaram, sendo 1 milhão só hoje até 2 horas da tarde. Depois da atualização, que é fundamental para a segurança, para evitar qualquer tipo de problema, aí ela faz, de uma maneira muito simples, é a primeira tela do Caixa Tem, o pedido de crédito, e temos até 10 dias para análise. Então, por exemplo, hoje, 1,5 milhão de brasileiros que fizeram o pedido, ninguém teve o resultado hoje, vai precisar de alguns dias ainda.
Presidente, então quais são as condições de pagamento aí? Taxa de juros, essas coisas?
Perfeito. Para a pessoa física, a partir de 1,95% ao mês, em até 24 meses, e entre 300 e mil reais. Para os MEIs, a partir de 1,99% ao mês, também em 24 meses e entre R$ 1.500 e R$ 3.000.
Presidente, a ideia é dar uma impulsionada nos pequenos negócios. Qual a estimativa da Caixa de benefícios pelo microcrédito?
Nós estamos impressionados. De novo, nós esperamos 5 milhões de pessoas e nessa velocidade que nós tivemos hoje, em alguns dias, nós já teremos um pedido superior a 5 milhões de pessoas. Lembrando que o pedido existe, mas há uma necessidade de análise de crédito de até 10 dias. Então, quem faz um pedido não significa que está aprovado. E, de novo, diferente do crédito consignado para o Auxílio Brasil, que é outro crédito, que aí sim não tem necessidade de análise, porque é para quem tem o benefício. Então, são coisas totalmente diferentes. Nesta atual, tem que fazer análise, mas mesmo os negativados podem pedir.
Agora, presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de casa própria. Pessoas com deficiência terão novas regras para o financiamento imobiliário. Quais são as principais regras aí?
Nós reduzimos, eles têm a menor taxa de juros, que é TR mais 4,25% ao ano, e tem também uma renda superior de até R$ 3.000 por mês. Então, são novas medidas que estão a menor taxa, com uma renda maior do que a renda normal, inclusive com financiamento de até R$ 50 mil para fazer adequações exatamente nessa questão das reformas. Então, para as reformas, um valor de até R$ 50 mil por essa menor taxa e é até 80% do valor da reforma. Ou seja, se é uma reforma de R$ 10 mil, a gente empresta até R$ 8 mil. Então, é até o máximo de 50%, de R$ 50 mil, mas até 80% do valor da reforma.
Já tem uma data, presidente, para começar?
Na verdade, a gente está dia 12 de abril.
Agora, presidente, também em abril a gente vai ter novas concessões do programa Casa Verde Amarela para famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 2.400. Quais são as mudanças?
Também nós aumentamos o valor de R$ 2.000 para R$ 2.400 de renda. Isso é muito importante, houve um aumento de 20% na renda máxima e também de 15% no teto do apartamento. Por exemplo, se for um apartamento de R$ 100 mil, ele passa a R$ 115 mil. Se é de R$ 200 mil, de R$ 230 mil. E por que, que essas duas medidas são importantes? Porque ao você aumentar o teto do apartamento, você consegue que mais apartamentos sejam financiados. E você, ao aumentar a renda das pessoas, você consegue que mais pessoas sejam beneficiadas e, de novo, a menor taxa de juros do mercado, que é TR mais 4,25% ao ano, nunca houve uma taxa tão baixa.
Agora, presidente, de uma forma geral, qual é a expectativa da Caixa em recursos para habitação este ano?
Mais uma vez, nós esperamos bater um recorde. Nós tivemos recorde ano passado de R$ 140 bilhões. Antes do governo Bolsonaro, na média, eram R$ 80 bilhões. E nós esperamos esse ano para mais de R$ 160 bilhões. Nós já crescemos, ou seja, ao redor de 15% pelo menos de crescimento. E em janeiro e fevereiro, nós já crescemos mais de 30%, ou seja, janeiro e fevereiro foram crescimentos superiores a 30% em relação a janeiro e fevereiro de 2021.
Nós estamos conversando ao vivo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente, agora em abril a Caixa inicia o pagamento do saque extraordinário do FGTS. Quantos trabalhadores vão ser beneficiados?
Até 42 milhões de trabalhadores, em um valor de até R$ 30 bilhões. É o valor máximo de R$ 1.000. E para quem fez o crédito, é um crédito do FGTS, com garantia do valor que tem lá a ser recebido, este valor que está bloqueado não pode ser tomado de empréstimo. Ou seja, de uma maneira simples, até R$ 1.000, tirando qualquer valor que tenha, que esteja bloqueado por causa de um crédito, como é esse crédito, que é parecido com o consignado, ou seja, é um valor que você tem no seu FGTS e você não pode sacar, mas você pode tomar um empréstimo a uma taxa muito baixa, tendo como garantia este valor. Então, até R$ 1.000, até 42 milhões de brasileiros e até 30 bilhões de reais que podem ser sacados.
O pagamento será feito também aí pelo aplicativo Caixa Tem?
Exatamente. Nós vamos ter ao redor de 2 meses para esse pagamento, sempre a partir do mês de nascimento, quem vai começar agora é dia 20 de abril para quem nasceu em janeiro e vai até ao redor de dia 15 de junho para quem nasceu em dezembro. Então, pelo Caixa Tem, é ágil. Você pode fazer transferências, pagamentos e, de novo, já, as pessoas já estão acostumadas porque há quase 2 anos nós realizamos, seja o auxílio emergencial, seja mesmo aquela antecipação do FGTS, o BEM, vários pagamentos pelo Caixa Tem.
Agora, quem tem mais de uma conta no FGTS, como é que vai funcionar?
Você tem esse limite por trabalhador. Então, exatamente, isso é um ponto importante. Agora, qualquer dúvida, nós temos no aplicativo do FGTS todas essas dúvidas. Então, as pessoas podem tirar, um aplicativo muito simples e fácil, mas é exatamente como nós falamos. É por pessoa, 42 milhões de pessoas, até 30 bilhões de reais de valor.
Então, pelo aplicativo do FGTS, a pessoa pode até consultar quando o dinheiro vai estar disponível para ela.
Exatamente, perfeito. Porque lá tem exatamente o calendário, e o calendário já foi anunciado. Começa no dia 20 de abril, para quem nasceu em janeiro, e a gente paga ao redor de a cada 5 dias. E até chegar no dia 15 de junho, para quem nasceu em dezembro.
Então tá, presidente, vamos então mais uma vez só lembrar os canais de atendimento da Caixa para quem tiver qualquer dúvida sobre tudo que a gente conversou aqui hoje.
Sempre o caixa.gov.br é o principal. Lá nós temos no site todas as dúvidas e temos nos aplicativos, seja do FGTS, seja do Caixa Tem, eles são muito autoexplicativos. Você tem todas essas informações em ambos. No Caixa Tem, por exemplo, você tem passo a passo todas as informações. É muito simples. Eu diria que é o nosso aplicativo mais simples, com as perguntas mais simples, exatamente para que a gente tire essas dúvidas de uma maneira tranquila.
Bom, nós conversamos com Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa. Obrigado, presidente, pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado por estar aqui de novo. Eu agradeço ao espaço que vocês dão à Caixa Econômica Federal.
E conforme nós falamos aqui na entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, o microcrédito afeta diretamente a vida de pequenos empreendedores.
Na reportagem de Jéssica Gonçalves, nós vamos saber um pouco mais sobre esse impacto nos pequenos negócios.
O Wellington Brito trabalha como cabeleireiro e maquiador em Brasília há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé.
Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também.
E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o SimDigital, que deve atender 4 milhões e meio de pequenos negócios já nos primeiros meses. A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, segundo o gerente de atendimento personalizado do Sebrae no Distrito Federal, Ricardo Robson, é se planejar antes de pegar o crédito.
Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão.
O governo também aumentou a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Profissões como skatista e técnico em agente comunitário de saúde fazem parte agora da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Previdência.
Esse ano, 22 novas ocupações foram incluídas no cadastro. Com isso, são agora 2.269 ocupações reconhecidas.
Sobre as rodinhas de um skate, a brincadeira de André William virou sonho e profissão. Há 15 anos, André atua como skatista e treina todos os dias, com hora de começar, terminar e metas bem definidas. Hoje ele compete em disputas dentro e fora do Brasil e a profissão skatista profissional agora faz parte da classificação brasileira de ocupações, um cadastro seguido pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Poxa, quando eu comecei a andar de skate, ele era muito marginalizado, né? Hoje em dia ele está sendo mais respeitado. Tinha locais que eu ia, eu não podia entrar com skate nem na mão. Hoje a coisa está bem diferente. Eu sinto que o skate está sendo mais respeitado, assim, pela população em geral.
A classificação brasileira de ocupações acrescentou 22 novas funções no cadastro. Com isso, o Brasil registra um total de 2.269 ocupações reconhecidas. Entre elas está também a de sommelier. Daniel Carneiro trabalha há anos no ramo e destaca a importância do reconhecimento da profissão, que estuda vários tipos de bebidas alcoólicas, inclusive os vinhos.
Está reconhecendo o nosso trabalho? É importante até para você falar, olha, esse aqui tem uma especialização, né? Simplesmente ele conhece de vinho. Ele tem um certificado, ele correu atrás. Isso agrega valor ao local, ao estabelecimento, seja uma adega, seja um restaurante. Isso agrega valor e também ao profissional que se esforçou esse período com conhecimento e prática.
Novas ocupações que surgiram e se fortaleceram na pandemia de Covid-19 também entraram na lista, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. O reconhecimento de uma ocupação pelo Ministério do Trabalho e Previdência é feito após um estudo das atividades e do perfil da categoria. Aline Martins, coordenadora da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Previdência, disse que com os dados é possível traçar um panorama da situação das atuais ocupações do país.
Os seus dados, eles alimentam as bases estatísticas do país. Então, as pesquisas, os registros, eles vão sendo atualizados com dados ocupacionais, permitindo que políticas públicas sejam encaminhadas de forma mais direcionada.
A Classificação Brasileira de Ocupações é um documento que reconhece a existência de determinada profissão, mas não a regulamentação. Esta é realizada por lei e a apreciação é feita pelo Congresso Nacional e submetida à sanção da Presidência da República. Reportagem, Márcia Fernandes.
A arrecadação total das receitas federais atingiu em fevereiro o melhor resultado desde 1995.
O valor arrecadado no mês foi de 148 bilhões de reais, aumento real de 5,27% na comparação com fevereiro do ano passado.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, explica que o resultado é fruto do bom desempenho econômico de alguns setores.
A venda de serviços vem apresentando resultados positivos. Em relação ao ano passado, o setor de serviços teve um crescimento de 9,5%. Esse crescimento positivo se verifica também no valor em dólar das importações. Comparando 2022 com 2021, as importações cresceram 30,48%. Nós tivemos crescimento do PIS e da COFINS, sobretudo o setor financeiro e o setor de combustíveis. Nós tivemos também um aumento do IOF, pelo volume de operações de crédito que foram maiores em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos também um crescimento do imposto de renda retido na fonte sobre capital. E depois nós tivemos também elevação do ganho de capital na alienação de bens por parte das pessoas físicas.
A arrecadação dos dois primeiros meses do ano também registrou alta em relação ao mesmo período de 2021.
Foram arrecadados no bimestre cerca de 385 bilhões de reais, crescimento de quase 13%.
Qual aeroporto brasileiro é mais acessível? Qual empresa aérea é mais pontual?
Reconhecer a prestação de serviços de qualidade no setor aéreo é o objetivo do Prêmio Aviação Mais Brasil.
A edição de 2022 premiou 17 iniciativas, sendo que 6 delas foram de aeroportos administrados pela Infraero.
Pontualidade, adoção de práticas de acessibilidade, satisfação dos clientes no atendimento e em operações aeroportuárias. Esses foram alguns critérios do Prêmio Aviação Mais Brasil do Ministério da Infraestrutura. A opinião dos usuários apontou as empresas vencedoras. Ao todo, 50 mil viajantes foram ouvidos em uma pesquisa ao longo do ano passado e 17 premiações foram distribuídas em 6 categorias. A empresa Azul Linhas Aéreas foi escolhida como a mais pontual e de mais qualidade. E Florianópolis levou o prêmio de melhor aeroporto do país. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, falou sobre a importância da aviação civil e sobre os investimentos do governo no setor.
O modo de transporte que tem o poder de conectar esse país é a aviação civil. E é por isso que nós investimos mais de R$1 bilhão através da Infraero nos nossos aeroportos regionais nesses últimos 3 anos. E é por isso que nós estamos chamando e convocando o setor privado para participar dos nossos leilões de concessão. Vamos ter a 7ª rodada de concessões. Uma rodada importante com o aeroporto de Congonhas. A expectativa é que nós temos mais de R$7 bilhões de investimentos nesses blocos. Então, para nós, temos o setor privado é fundamental para que nós continuemos trilhando esse caminho do sucesso.
Participaram da disputa 61 aeroportos e 5 empresas aéreas. Reportagem Mara Kenupi.
Queimadas controladas para evitar incêndios florestais e preservar a natureza.
Esse trabalho, que exige muita técnica, é realizado em unidades de conservação em todo o Brasil.
Realizada no fim do período de chuvas, a queima prescrita é a técnica de atear fogo de forma controlada em um terreno para impedir que o material vegetal acumulado no solo ao longo do tempo sirva como combustível para os incêndios na época de estiagem. Quem explica é o coordenador de prevenção e combate a incêndios do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, João Morita.
É como uma prescrição médica, ela serve para curar alguns problemas e o problema principal são os incêndios florestais. A gente aplica o fogo na vegetação para consumir esse combustível vegetal.
Outra vantagem da queima prescrita em biomas como o Cerrado é que ela ajuda a preservar a biodiversidade, já que a vegetação dominante pode abafar outras espécies se não for removida. O fogo consome só a biomassa que está na superfície, sem prejudicar as plantas. Primeiro, os brigadistas direcionam pequenos focos de fogo no terreno com equipamentos chamados pinga-fogos, abastecidos com uma mistura de gasolina e óleo diesel. Depois são usados abafadores e mochilas anti-incêndio. Por último, um caminhão-pipa percorre novamente toda a área para eliminar algum foco que tenha ficado para trás. No Parque Nacional de Brasília, uma equipe de brigadistas do ICMBio realiza a queima prescrita desde 2015. O gerente do fogo do parque, Manuel Eurípedes da Silva, lembra que o local já sofreu incêndios de grandes proporções.
Em 2007, nós tivemos um incêndio aqui no Parque Nacional que queimou 16 mil hectares. Em 2010, nós tivemos um novo incêndio que queimou 11 mil hectares.
A técnica já é utilizada em diversas unidades de conservação brasileiras e também é comum em países da Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia serão os focos da nova fase da Operação Guardiões do Bioma.
Com coordenação do Ministério da Justiça e parceria dos Ministérios do Meio Ambiente e da Defesa, a operação vai atuar para coibir o desmatamento ilegal na Amazônia.
Inicialmente, serão instaladas 6 bases nesses estados com profissionais de forças federais, estaduais e de fiscalização ambiental.
A partir dessas bases, estarão prontos para chegar mais rapidamente a locais onde surjam alertas dos sistemas de monitoramento.
Além da estrutura de pessoal, a operação vai contar com helicópteros e equipamentos que permitam a eficiência das ações.
160 milhões de reais serão investidos na Operação Guardiões do Bioma.
Milton Ribeiro pediu hoje para deixar o cargo à frente do Ministério da Educação.
A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
O nome do novo ministro ainda não foi divulgado.
Um grupo de 47 ucranianos que estava na Polônia chegou ao Brasil nesse fim de semana.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o grupo recebeu apoio da Embaixada Brasileira em Varsóvia, que providenciou os documentos de viagem.
Uma portaria do governo federal garante visto temporário e autorização de residência para a acolhida humanitária de ucranianos e apátridas, afetados ou deslocados pelo conflito armado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo fixa base de cálculo de pisos salariais de médicos, cirurgiões dentistas e auxiliares.
Proibição de contratar durante pandemia já acabou e concursado tem direito à vaga.
Justiça do Maranhão condena a rede social a indenizar usuário que teve conta hackeada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo fixa base de cálculo de pisos salariais de médicos, cirurgiões, dentistas e auxiliares.
Segundo a decisão, os pisos salariais das categorias devem ser calculados com base no salário mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços contra dispositivos de lei federal que estabelece os pisos salariais dessas categorias em múltiplos do salário mínimo. Ao votar pela procedência parcial da ação, em sessão virtual, a relatora ministra Rosa Weber explicou que a partir do julgamento de recurso extraordinário sobre a matéria, o Supremo passou a reconhecer a utilização de múltiplos do salário mínimo como critério idôneo para a fixação do piso salarial de determinada categoria profissional. Os ministros seguiram o entendimento da relatora e decidiram por unanimidade que é compatível com a Constituição a lei federal questionada.
O PROCON não possui legitimidade para propor ação civil pública contra reajuste em plano de saúde da Caixa Beneficente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo.
Para o STJ, trata-se de entidade de autogestão, que não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O PROCON alegou que a operadora de saúde dos funcionários do Banespa, atual Banco Santander, definiu reajuste que para a entidade de defesa do consumidor seria ilegal. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão do juízo de primeiro grau que determinou liminarmente a suspensão do reajuste, mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da operadora de saúde. Para o ministro relator Antônio Carlos Ferreira, na propositura de ação coletiva não há como considerar titular do interesse pessoa jurídica da administração pública indireta sem nenhum vínculo com a tese jurídica deduzida.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve a multa por litigância de má-fé aplicada a uma copeira de uma lanchonete de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que apresentou duas ações relativas à estabilidade da gestante.
A primeira ação foi proposta em 2016, quando a trabalhadora foi demitida com 6 semanas de gravidez.
Na audiência, a empresa aceitou o pedido de reintegração ao emprego, mas a mulher desistiu de dar continuidade à ação.
Quando terminou o período de estabilidade correspondente à gestação, a trabalhadora acionou novamente a justiça para pedir indenização, o que foi considerado abuso de direito pelo TST. A decisão foi unânime.
Proibição de contratar durante pandemia já acabou e concursado tem direito à vaga.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ricardo Moreira.
Em 2012, o homem participou de um concurso público para uma autarquia municipal na Grande Florianópolis. Ele foi aprovado dentro do número de vagas, mas não foi nomeado. Passada a validade do certame e sem a nomeação, ele acionou a justiça. O processo foi julgado durante a pandemia e, por conta disso, o pedido do candidato foi negado, com fundamento na norma que proibia a admissão de pessoas nos municípios afetados pela calamidade pública decorrente da Covid-19. O homem recorreu da decisão e o tribunal entendeu que a lei que proibia a contratação de pessoal não vale mais, pois ficou em vigor só até dezembro do ano passado.
Em São Luís, no Maranhão, uma rede social foi condenada a recuperar a conta, bem como pagar R$5.000 de indenização a um usuário que teve o perfil invadido.
Na ação, o usuário diz que em janeiro do ano passado, o perfil dele foi invadido e usado para finalidades ilícitas.
A empresa confirmou a invasão da conta e alegou que o homem negligenciou a proteção da conta.
Mas o juiz concluiu que ficou comprovado que o usuário teve o perfil hackeado e que a empresa não fez nada para solucionar o problema.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mesmo com pedido de demissão de Milton Ribeiro, Comissão de Educação deve ouvir ex-ministro esta semana. Participantes de audiência na Comissão de Direitos Humanos criticam proposta do governo de avaliação biopsicossocial voltada para pessoas com deficiência. Senado pode votar amanhã projeto que altera regras sobre alienação parental. Boa noite. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, afirmou que está mantida a audiência no colegiado para ouvir as explicações do agora ex-ministro Milton Ribeiro sobre irregularidades nos repasses do FNDE. Para aliados do governo, a exoneração e as investigações pelo Ministério Público enfraquecem a oitiva. Para a oposição, a saída dele não deve impedir as apurações. Reportagem de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, manteve para quinta-feira a oitiva do agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deixou o cargo após acusações de favorecimento a religiosos que cobravam propina para ajudarem na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para Marcelo Castro, o pedido de demissão não encerra as denúncias.
O ministro está com a audiência marcada para quinta-feira, a audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país.
O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o ex-ministro não vai precisar comparecer ao Senado por já ser investigado pelo Ministério Público Federal.
Do ponto de vista político, eu vejo como desnecessária a ida dele ao Senado Federal. Mas havendo o entendimento de manter o convite a ele, acho que ele deve comparecer e oferecer todas as respostas que se fizerem necessárias.
Por se tratar de convite, Milton Ribeiro não é obrigado a comparecer à Comissão de Educação e ainda poderá se valer de sua condição de investigado para não participar da audiência.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a proposta do governo para regulamentar a avaliação biopsicossocial, ferramenta usada para identificar se uma pessoa é deficiente ou não e, com isso, garantir a ela o acesso a políticas públicas, como benefício de prestação continuada, por exemplo. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da reunião.
Os participantes da audiência na Comissão de Direitos Humanos criticaram a falta de diálogo e transparência na elaboração da proposta de regulamentação da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência, necessária para acesso a políticas sociais. Para a representante da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Cláudia Figueiredo, o projeto do governo vai retirar direitos desta parcela da população.
Queremos sim uma regulamentação com a maior brevidade possível, mas que não seja um instrumento que amplie as desigualdades, as graves desigualdades já existentes.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que presidiu o debate, ressaltou que o novo modelo de avaliação deve levar em conta vários aspectos.
A deficiência não está apenas no corpo, mas sim em toda uma realidade social que não a acolhe com suas diferenças. Estamos aguardando essa avaliação, afinal é ela que vai dizer com maior justiça quem são as pessoas efetivamente com deficiência.
Também participaram do debate representantes de universidades, do Ministério do Trabalho e Previdência e da ANPID, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que prioriza a matrícula ou a transferência de criança ou adolescente vítima de violência doméstica para a escola de educação básica mais próxima de sua casa. Se não houver pedido para que o plenário vote a matéria, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
A intenção inicial da autora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, era garantir prioridade na matrícula de crianças vítimas de violência doméstica em creches públicas ou subsidiadas pelo poder público só durante a emergência em saúde pública declarada pela pandemia do coronavírus. Agora, a prioridade será permanente. O relator, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou que o projeto aumenta a transparência nas matrículas.
Tendo em vista a carência de vagas em creche, a maioria das redes de ensino organizam listas com base em critérios públicos, de forma a garantir transparência na matrícula das crianças. Nesse processo de priorização, o critério da justiça a ser utilizado já deve ser o de assegurar a primazia àqueles que mais necessitam.
O texto do relator também passou a determinar não só a prioridade de matrícula em creches de crianças agredidas no ambiente doméstico, mas também a sua transferência para escolas de educação básica próximas à residência, estendendo essa proteção a adolescentes na mesma condição de vulnerabilidade.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que altera as regras sobre alienação parental e a proposta que proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. Também está na pauta um projeto que aumenta a participação feminina nas comissões do Senado. A agenda do plenário com o repórter Rodrigo Rezende.
Entre os destaques do plenário está a mudança de regras relativas à chamada alienação parental, quando o pai ou a mãe separados dificulta a convivência da criança com outro cônjuge. O Senado também pode votar a proposta que impede o penhor de bens como garantia de pagamento de dívidas de santas casas e hospitais filantrópicos. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que essas instituições são responsáveis pela maioria dos atendimentos de saúde no país.
Ajudar os hospitais filantrópicos e as santas casas do Brasil, que tem hoje quase 70% do SUS do Brasil.
Também está na pauta uma proposta que reconhece como genocídio o Holodomor, que matou de fome milhões de ucranianos em razão de políticas implementadas pela então União Soviética na década de 30. Também poderá ser votada a inclusão de pelo menos duas integrantes da bancada feminina nas comissões permanentes e temporárias do Senado.
A pauta de votação das comissões também está repleta nesta semana. Reembolso do frete em caso de atraso na entrega de produtos, incentivo para a utilização da água da chuva ou de reuso e santinhos eleitorais impressos em papel biodegradável. Esses são alguns dos projetos que podem ser analisados. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que autoriza o seguro-desemprego para vítimas de catástrofes naturais e desastres ambientais. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor discute a divulgação do valor total e do valor das mensalidades de cada curso com financiamento do FIES e o reembolso do valor do frete em caso de atraso na entrega de produtos. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente pode votar projeto que tenta estimular o uso de fontes alternativas de abastecimento de água, como a água da chuva e reuso de água, como defendeu o autor Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco.
Não somente fazer o uso racional das fontes naturais, mas também, o máximo possível, promover a reutilização.
A CNA ainda pode votar projeto recebido pelo E-Cidadania, que obriga que os santinhos eleitorais sejam impressos em papel biodegradável.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu o restabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, rompida, segundo ele, no início de 2020, em momento de tensões políticas entre os dois países, além de outros fatores, como as graves sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos àquele país. Chico Rodrigues ressaltou que, mesmo com a pandemia e as relações estremecidas, cerca de 3 mil caminhões carregados de produtos, principalmente de alimentos, passaram por Pacaraima, com destino à Venezuela, gerando empregos e renda para o Brasil. Uma proposta apresentada pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, define 14 de março como o Dia Nacional da Incontinência Urinária e cria uma Semana Nacional para a Prevenção e Tratamento desse distúrbio. O projeto de lei foi discutido em audiência pública. Repórter Sabrina Dias.
A proposta foi formalizada após uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. O senador, que é médico urologista, defendeu o projeto e ressaltou que o assunto não recebe a devida atenção.
Muitos brasileiros não dão a devida atenção aos problemas de saúde mais recorrentes. A incontinência urinária é um deles. Além disso, muitas pessoas se escondem ou evitam a procura de auxílio médico por vergonha ou incompreensão desse problema. O mais importante é promover a informação de que há maneiras de prevenir ou tratar o distúrbio.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, uma em cada 25 pessoas sofre com a doença no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara deve concluir votação sobre produção privada de medicamentos com radioatividade.
Com propostas divergentes, governo e oposição defendem revisão da política de preços dos combustíveis.
Depois da urgência, deputados cobram aprovação do mérito sobre o piso salarial da enfermagem.
Boa noite. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, afirma que aprovar o regime de urgência do piso salarial da enfermagem não é suficiente e que é necessário, sobretudo, votar o mérito da proposta. Para o deputado, é inexplicável a lentidão do Congresso em fazer justiça a uma categoria fundamental da saúde pública.
Gervásio Maia acrescenta que os enfermeiros, mesmo com baixos salários, atuaram como heróis durante o pior momento da pandemia. Na avaliação do congressista, ignorar pautas como essa só mostra o desprezo do Congresso em relação aos verdadeiros anseios da sociedade.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, pede que os profissionais da enfermagem mobilizem outros setores da sociedade em favor do projeto que estabelece o piso salarial das categorias. O deputado explica que, apesar de a Câmara ter votado a urgência da matéria, é preciso avançar e aprovar o mérito da proposta.
Nilton Tato também acusa o governo federal de não cumprir a lei e provocar o aumento do preço dos alimentos. Ele argumenta que, sem receber o apoio emergencial previsto na Lei Assis Carvalho II, os agricultores familiares não têm conseguido produzir o suficiente e conter a escalada de preços dos alimentos.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, também reivindica a urgente votação do piso salarial da enfermagem, depois que a Câmara aprovou a urgência da matéria na semana passada. Na visão do parlamentar, o projeto é fundamental porque reconhece a importância dos profissionais para a saúde pública.
Marx Beltrão ainda cobra do governo federal o pagamento do reajuste dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, aprovado pelo Congresso para o orçamento de 2022. Segundo ele, o aumento já deveria ter sido pago desde o mês de janeiro.
Vicentinho, do PT de São Paulo, celebra a aprovação do regime de urgência para o projeto que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem e das parteiras. Ele entende que aprovar o mérito da proposta significa reconhecer a importância dos trabalhadores, principalmente durante a pandemia de Covid-19.
De acordo com Vicentinho, os sindicatos tiveram um papel fundamental nessa votação e, por isso, pede que todos continuem mobilizados para lutar por outro pleito da enfermagem, a fixação da jornada de trabalho em 30 horas semanais.
Além de pedir a aprovação do piso salarial nacional da enfermagem, Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, também apoia a luta histórica dos profissionais pela jornada semanal de 30 horas de trabalho.
Paulo Ramos relata a situação absurda vivida por profissionais do Rio de Janeiro que, durante a pandemia, usufruíram de norma do Ministério da Saúde para trabalhar durante 6 horas ininterruptas, mas agora foram informados que precisam repor as horas não trabalhadas ou devolver o dinheiro aos cofres públicos. Ele espera que a justiça evite a penalização dos trabalhadores.
Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, entende que a maioria da Câmara sucumbiu a pressões externas quando aprovou a urgência do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Na opinião do deputado, a medida pode gerar desemprego e problemas no fluxo de caixa de hospitais e instituições de saúde.
Marcel Van Hatten argumenta que, para pagar o reajuste da categoria, outro setor da sociedade será prejudicado com a falta de recursos. O deputado explica que a bancada do Partido Novo votou contra a proposta, pois está comprometida com a pauta da responsabilidade fiscal.
Trabalho.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, reconhece como histórica a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Para ele, são esses trabalhadores que levam saúde aos locais mais distantes do país e, por isso, precisam ser reconhecidos e valorizados.
Carlos Zaratini aponta a discrepância entre os altos salários da elite do funcionalismo público, como juízes e promotores, enquanto aqueles que trabalham na ponta, diretamente com a população menos assistida, recebem salários indignos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também comemora a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A iniciativa, segundo ele, é um justo reconhecimento aos profissionais que sempre trabalharam para atender a população mais pobre.
Valmir Assunção reitera que reconhecer o papel fundamental da categoria significa adotar uma política permanente de valorização para fortalecer não só o trabalho desenvolvido pelos profissionais, mas também o próprio Sistema Único de Saúde.
Economia.
Com propostas divergentes, governo e oposição concordam que é preciso fazer uma revisão na política de preço dos combustíveis. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa várias propostas de estabilização dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Algumas estão em regime de urgência, prontas para votação no plenário. Há deputados governistas e da oposição que concordam em mudanças na atual política de paridade internacional, que mantém os preços dos combustíveis muito atrelados às variações do câmbio e a eventos externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, há divergências quanto ao modelo substituto. Em debate na Rádio Câmara, a vice-líder da oposição, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, detalhou os efeitos esperados em caso de aprovação da proposta apresentada pela bancada do partido.
O preço dos combustíveis afeta todo o povo brasileiro. Tem um efeito cascata com os preços dos insumos, sobretudo os alimentos, já que a nossa malha de escoamento é basicamente rodoviária. Nós temos um modelo, que é um modelo escandaloso, que é a política de preço com a paridade internacional, que é feito conforme as oscilações do valor do barril do petróleo como um commodity internacional. O pessoal propõe a volta do cálculo anterior, o preço da extração, mais a inflação do período. Pelo nosso cálculo, hoje o litro estaria R$ 4,30, mais ou menos.
Uma proposta semelhante da deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, estabelece que a política de preços da Petrobras deve ter como parâmetros os custos internos, as cotações do mercado internacional e a redução da volatilidade econômica. O vice-líder do governo, o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, afirmou que por várias décadas a Petrobras sobreviveu economicamente sem atrelar seus preços ao mercado internacional. Medeiros também criticou o atual impacto da empresa no Tesouro Nacional, sem contrapartidas para a população.
É urgente a necessidade de rever essa política de preço e, quem sabe, até algo mais forte. Você não pode conceber que você tenha uma chamada estatal que, no momento em que ela dá prejuízo, o prejuízo é todo nosso. E no momento que ela dá lucro, o ganho é todo dos acionistas. Então, se for assim, vamos privatizar ela logo e aí o mercado se regula, né? Agora, não dá para o Estado ficar de babá dos acionistas. Ou se estatize de vez, ou então se privatize de vez. Mas essa meia bomba aí está uma bomba para o consumidor.
De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, houve alta de 29,8% no preço médio do litro da gasolina e 55,8% no diesel nos últimos 12 meses. A alta acumulada no botijão de gás ficou em torno de 30%, enquanto o valor médio no metro cúbico de gás natural veicular teve alta de 46% no mesmo período. O deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, propôs nova fórmula matemática para reajuste trimestral de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Segundo o parlamentar, a fórmula garante maior previsibilidade ao mercado e permite redução do valor dos derivados básicos do petróleo em momentos de baixa do preço do barril no mercado internacional. Entre os projetos de lei prontos para a votação no plenário da Câmara, também estão as propostas de fixação do preço do gás de cozinha em 4% sobre o salário mínimo e de criação da Política Nacional de Redução dos Preços de Gás de Cozinha para uso residencial por consumidores de baixa renda. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Jaqueline Cassol, do PP, alerta para a grave situação dos pecuaristas de Rondônia. A deputada está preocupada com o risco de colapso da cadeia produtiva da carne e acredita que o baixo preço do boi e a alta carga de tributos no estado pode comprometer a geração de emprego e renda de muitas famílias.
Jaqueline Cassol informa que já solicitou uma reunião com representantes do governo federal para tratar da habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação de carne em Rondônia. Ela também pede que o governo estadual baixe a alíquota do imposto para a saída do gado vivo, visando atrair compradores de outros estados e tornar o mercado local mais competitivo.
Doutora Soraya Manato, do União, lamenta o que chama de descaso do governo do Espírito Santo com as áreas da agricultura e da saúde. Ela registra que a Operação Volátil da Polícia Federal levou a gestão estadual a exonerar o subsecretário de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vacari.
Doutora Soraya Manato explica que Vacari fazia parte do Comitê de Combate à Pandemia e está sendo investigado porque teria recebido R$840 mil de propina na compra de 400 mil frascos de álcool em gel, no valor de R$6.300.000.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, faz um balanço do seu mandato parlamentar nos últimos anos e diz estar orgulhoso dos projetos que ajudou a construir. O deputado destaca seu empenho em acelerar a fila de cirurgias eletivas em mais de 20 hospitais do estado mineiro.
Emidinho Madeira também cita o projeto Mais Genética, que visa o melhoramento genético do rebanho de gado. O Mais Segurança, que entregou 48 viaturas para o policiamento de Minas, e o programa Cuidar, que tem como objetivo auxiliar as entidades que cuidam de idosos.
Bia Kisses, do União do Distrito Federal, repudia atos promovidos contra igrejas cristãs ou praticados contra imagens sacras. Ela classifica as atitudes como cristofobia e cita dados da organização não governamental Open Doors para dizer que em 2019, em 50 países pesquisados, aproximadamente 260 milhões de cristãos foram perseguidos.
Para Bia Kisses, esses atos espelham uma face dos movimentos revolucionários que, de forma disfarçada, propagam a cristofobia. A deputada, que faz parte da Frente Parlamentar Católica e apoia a Frente Parlamentar Evangélica, exige respeito à fé cristã para que outras crenças sejam respeitadas também.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama a atenção para mais um escândalo envolvendo o governo federal. Ela destaca que o Ministério Público denunciou o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí, por improbidade administrativa.
Érica Cocai explica que, segundo a investigação, mesmo recebendo salário da Câmara durante 15 anos, Val nunca teria prestado qualquer serviço relacionado ao mandato do então deputado Jair Bolsonaro.
Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a ação de improbidade administrativa contra Jair Bolsonaro e sua ex-secretária parlamentar, quando ainda era deputado federal, só mostram que o presidente já estava envolvido em atos de corrupção mesmo antes de assumir o maior cargo da República.
Ivan Valente acrescenta que as denúncias de irregularidades na compra de vacinas durante a pandemia e na exportação de madeira ilegal, além do tráfico de influência no Ministério da Educação, também mostram que a marca do governo é a da corrupção.
De acordo com Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a raiz dos escândalos de corrupção e de tráfico de influência nos ministérios está no Palácio do Planalto. Na opinião dele, os gestores das pastas são apenas fantoches conduzidos por meio de gabinetes paralelos.
Joseildo Ramos afirma ainda que a Câmara está amordaçada. No entendimento do deputado, alguns parlamentares venderam os mandatos em troca de recursos do orçamento secreto e, por isso, se calam diante da institucionalização da corrupção.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o governo Bolsonaro está levando o país à barbárie. Na área da saúde, o deputado afirma que o presidente se negou a combater a pandemia e não incentivou a vacinação.
Sobre o meio ambiente, Merlong Solano acredita que Bolsonaro garantiu impunidade aos grileiros e sucateou os órgãos ambientais. Já em relação aos combustíveis, o parlamentar afirma que o presidente promove o fatiamento da Petrobras e não trabalha para reduzir o preço da gasolina.
Votação.
O plenário da Câmara deve concluir nesta semana a votação sobre a produção privada de medicamentos com radioatividade. Saiba mais sobre os projetos previstos na pauta de votações na reportagem de Cid Queiroz.
Esta semana, os deputados devem concluir a votação da proposta de emenda à Constituição, autorizando a iniciativa privada a produzir, sob regime de permissão, todos os insumos médicos fabricados a partir de radioisótopos. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, critica a quebra do monopólio estatal sobre a atividade.
Nesse momento que nós vemos a pandemia, imagine se a gente tivesse que importar produtos para radiofármacos, radioisótopos no meio da pandemia, a dificuldade toda que seria não ter a produção total aqui. Tem uma guerra no meio da Europa, o impacto que isso pode ter, o Brasil abrir mão dessa produção estratégica. Não a privatização do IPEM.
Segundo o relator da proposta, deputado general Peternelli, do União de São Paulo, a decisão amplia a capacidade nacional de produção de materiais radioativos de uso médico, que são importantes no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e do câncer.
Eu gostaria de salientar que toda a produção do IPEM, hoje é um monopólio, só ele pode fabricar, não atende às necessidades brasileiras. O Brasil utiliza um terço per capita do que a Argentina, nossa vizinha, utiliza em termos de medicina nuclear. É uma oportunidade de nós pensarmos no cidadão brasileiro para poder decidir favoravelmente a que outros setores da nossa indústria possam também executar essa atividade.
Também está na pauta o projeto que permite entidades beneficentes arrecadarem dinheiro a partir de títulos de capitalização e o projeto que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, explica que há pressão de vários partidos para a aprovação da proposta.
Os prefeitos estão segurando aumento de tarifa e estão fazendo subsídio com recursos do próprio orçamento municipal para que não haja um colapso do sistema. Os problemas do sistema do transporte coletivo não são decorrentes deste momento, já vem estruturalmente com dificuldades em função de bicicleta elétrica, Uber compartilhado e pandemia, home office.
Mas o líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, é contra.
Por mais que ele diga que se trata de um programa nacional de gratuidade no transporte para idosos, ele esconde subsídios para empresas de ônibus de uma faixa de 5 bilhões de reais, que a União transferiria para esses municípios para subsidiar empresas de ônibus.
Duas medidas provisórias podem ser apreciadas. Uma, que estende o prazo para os municípios enviarem dados necessários para o cálculo de distribuição de recursos do Fundeb. E outra, que amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni. Também estão prontos para a pauta A proposta que prevê a adaptação das outorgas de canais de TV por assinatura para a TV aberta, o projeto que cria o selo Arte para produtos alimentícios artesanais de origem vegetal e o projeto que altera a lei dos benefícios da Previdência para incluir a neuromielite óptica entre as doenças que permitem a concessão, sem período de carência, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na quinta-feira, dia 31 de março, às 10 horas, o webinário Compras Públicas de Inovação. O encontro é uma parceria do TCU com os Ministérios da Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovações. Um dos objetivos é explorar as novidades trazidas pelo marco legal das startups, com destaque para o contrato público de solução inovadora. O webinário também pretende integrar as visões da gestão pública municipal e do controle externo sobre o tema. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades e terá transmissão pelo canal oficial do TCU no YouTube. Os participantes poderão apresentar perguntas por meio do chat da plataforma. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.